que vocês levariam para um mundo pós-apocalíptico?
Tem que rodar a garrafa e perguntar se é verdade que você conheceu a ilha, cara.
Eu levaria a Charlize Theron com dois braços, que é um só não rola. De cabelo, cabelo.
Com cabelo, cabelo, né, cara? Cara?
E com cabelo, né?
Pornô.
Tá no mundo pós-apocalíptico, leva pornô. Tá certo, cara. Tá sendo um cara prevenido.
Sei lá, velho. O que eu vou fazer no mundo pós-apocalíptico sem água, sem porra nenhuma?
Levaria sem papel higiênico. Isso é uma bosta. Tem três conchas, né? Pós-apocalíptico.
Referenciando o nome do site, ele vai dar uma toalha.
Olha aí, olha aí.
Nossa, que cult isso, cara. É. Que cult.
É isso aí, galera. Testemunhe, testemunhe. Hoje estamos falando sobre Max Maluco. Mad Max, Estrada da Fúria. Conheça a nossa opinião a partir desse filme de ação de George Miller. Aqui é o capitão, seu host.
Aqui é o Magal.
Aqui é o Judeu.
E o Bigode.
E nós somos a Legião 42. É isso aí, galera. Então vamos acelerar nessa estrada furiosa de Mad Max.
Cara, tá muito filosófico essa abertura, não tá não?
Tá.
Essa longa estrada da vida.
Caralho, imagina, cara. Pedro e Bino. Estrada da Fúria.
Mas são dois, cara.
Estrada da Cilada.
Drive Road.
Eu tive essa impressão o filme inteiro. Pedro, eu acho que no 2, cara, sei lá, o Tom Hardy vai levar aquelas mulheres pro interior de São Paulo, sabe?
Não, cara. Perguntar qual o seu nome? Max, mas pode me chamar de Pino.
Vai botar fogo naquele deserto, vai parar assim.
Combater as quadrilhas de tráfico de mulher. Totalmente, não, fica pesado, cara.
Tô imaginando, pra Tom Hardy, Antônio Fagundes.
É.
Pra Nicolas Holt, Estênio Garcia, cara. Ó, que elenco, cara. É,
cada vez melhor, cada vez melhor.
Opiniões gerais sobre essa nova ficção no deserto de George Miller.
Só faltou a Tina Turner.
Eles esqueceram a Tina Turner, isso é muito bom.
Não,
esqueceram o Cubo do Trovão, esqueceram aquela merda toda.
Se botasse a Tina Turner no lugar daquele guitarrista, eu acho que seria o top do filme. O Slash branco, cara, que merda era. A única parte que eu não achei assim aceitável, foi aquilo.
Deve ter muitos ouvintes aí que assistiram o filme e deve achar meio sem pé nem cabeça. Mas como o título do filme diz, né? Mad, né?
É
cheio de loucura. Agora uma pergunta, que maluco fica o dia todo, a noite toda, pendurado, tocando?
Pendurado ali, né?
Ele no banheiro, cara. Imagina, cara, o tormento que deve ser.
Não concordo com aquilo lá. Entendo, mas não concordo.
É necessário, é um mal necessário.
Não,
mas eu não achei.
Cara, é o mesmo fato de tropa romana e caminhando com o tamborzinho tocando.
Sim, sim, sim. É isso que eu ia falar. Tem até uma referência que a batida que o metal e o rock and roll cultua, essa é uma batida semelhante às que as tribos, quando iam entrar em guerra, utilizavam. Então tem uma referência aí, cara.
Não sabe demais.
Cara, melhor que TV escola isso aqui, velho. Vai falar que não é. Muito melhor que TV escola. Muito mais cultura.
Então,
o progresso vai falar sobre o
golfinho. Caraca. Então, voltando ao Mad Max. Realmente, é desnecessário aquilo. O maluco ficar batendo. Caixa de som intacta ali, né? No mundo pós-apocalíptico, né?
Não, é um dos carros mais limpos que tem na parada. É um mundo muito limpo ali naquela situação.
Até a parte de trás, que era os tambores, eu achei bem maneiro. Falei, pô, bem bacana isso aqui, os tambores. Aí virou, tinha um cara tocando guitarra assim, totalmente pendurado, com uma marionete.
Não, e a guitarra não era uma guitarra comum?
É, uma guitarra que era tipo um escapamento dupla e cuspia fogo no final. Sabe?
Melhor que muitas guitarras que eu já vi por aí, cara.
Porra, total, cara. Botasse a Tina Turner ali, cara, seria muito mais legal. Ou Chimbinha mesmo, seria muito mais true.
Pablo.
Não, aí ele fica porra na sofrência do caralho. Não vai valer a pena, não.
Imagina, um Taito tocando Pablo.
É, porque o homem não chora. Pô, o cara é deprimente total, velho. Não rola, não.
Isso aí, não ia poder... Não ia
galera
precisar...
levantar a bandeira branca, velho.
É,
vai começar a se ouvir.
Nem ia precisar mais reclamar de água, né?
Não ia, cara, não ia.
Nossa.
Ia chover pelos olhos dos amantes apaixonados.
Uma coisa, vocês notaram como que a sociedade constituída ali daquele... do Vale da Gasolina...
Sociedade não, que era um feudo praticamente.
É, uma tribo.
É. E isso daí é uma referência ao 2. No 2 é o Max e uma tribo que tá tentando invadir uma outra tribo ali e dar uma rolando nas tretas. É basicamente isso. Entendeu? E no 2, no 3, agora 4, né? A gente já tem. E esse mundo já divide dessa forma.
Mundo consolidado.
Isso. Entendeu?
Mas em cada lugar tem a sua função ali no vamos botar no sistema daquele pós-apocalíptico.
É aquela coisa, de todos os filmes pós-apocalíptico, tudo caminhou pra essa tendência tribal, né, de agrupamento.
É, você retorna um momento mais primitivo da humanidade, que você não tem aquela tecnologia que você tem hoje em dia.
Exatamente. Uma coisa que eu achei muito bizarra foi o Immortan Joe justificando não dar mais água pra eles.
É. Vicia. O cara fica dependente da água. É tipo crack.
Eu também gostei bastante daquela introdução que não aprofundou o personagem. Só mostrou que ele é um cara, é um ex-policial que é atormentado pelos fantasmas do passado. E que as pessoas vivas e as mortas o perseguem. Então, é um cara, é um sobrevivente, né?
Pra que isso? Pra vender um 5.
Exatamente.
Não, o filme inteiro vende um segundo filme.
Com certeza.
Entendeu? Você vai pegar as partes que ele vende um segundo filme. Primeiramente, você já transformar o Max num cavaleiro solitário.
Isso.
Ou seja, você pode introduzir ele em qualquer treta. Entendeu?
Isso aí.
Segundo, lá no final, quando eles estão passando naquela parte mais alagadiça, onde tem umas pessoas com umas pernas de pau que você não consegue ver quem são. Mais uma galera que você pode aproveitar. É. Outras duas vilas que você nunca soube que existe, que era da água, né? A da água que era do Motel Joe,
Vale da Gasolina.
Vale da Gasolina, que era a outra, e a outra lá que mexia com a parte bélica mesmo, né?
Fazenda da Bala.
Isso. Que fazia a parte, mexia com a parte bélica.
Isso.
Ou seja, você ainda tem a da gasolina e a da bala.
E tem o Vale Verde também.
É. O Vale Verde ali, depois de. Passou o Marquesão?
É.
A gente
então,
tá lá
gente.
Já.
Esse é o problema. Na nossa cidade, a gente tem um lugar que tem esse nome. E na dublagem ficou com esse nome.
Tava eu, Magal, quando ele falou assim, onde fica esse Vale Verde?
Mas o George Miller já, em entrevista, declarou que o próximo título do filme é The Wasteland.
Vai ter próximo?
Você tinha dúvidas?
Não, eu tinha dúvidas, porque o filme gastou 200 milhões e não vai fazer a bilheteria que,
não,
ele, que ele tem que fazer.
Não vai.
É.
Entendeu? Porque o Mad Max, o primeiro filme. Não, ele se fudeu, ele saiu depois de Vingadores, entendeu?
O próprio Velozes Furiosos, né?
Velozes Furiosos 7. A questão é que ele gastou muito dinheiro. E aí eu comecei a entender, né, que ele gastou esse dinheiro. Porque esse dinheiro de 200 milhões conta propaganda também. E assim, aqui na nossa cidade, na cidade interior, você pode reparar que toca até na rádio, cara.
Sim.
Eu só vi isso com Crepúsculo. E Crepúsculo faz muito mais dinheiro que...
E Vingadores também.
E Vingadores, claro. E eles fazem muito mais dinheiro que vão fazer, que o Mad Max vai fazer. O Mad Max 1, ele é muito contemplado, até porque ele custou $700 mil.
Sim.
Foi um filme muito barato. O Jorge Miller vendeu a van dele também, juntar uma grana, botar nesses 700 mil, sabe? Foi assim.
Vendeu de monada.
Foi tipo o Sam Raimi fazendo Evil Dead. É dinheiro de açougueiro, é dinheiro de...
Caderninho de ouro, caderninho de ouro.
Exatamente.
Passei no bar, caderninho de ouro.
Ele passou ali no...
Festival de tortas pra poder bancar.
Exatamente. Festival de torta, fez rifa.
Tarde do sorvete.
Tarde do sorvete. Essas merdas todas ele fez, entendeu?
Lavou carro, fez tudo.
Exatamente. Emplacou, fez o 2 com um orçamento um pouco maior.
É. Acho que foram 7 milhões na época. 7 milhões era muita coisa.
Um pouco maior, alguns milhões a mais.
Já foi pra casa dos milhões.
É.
Esse está em 200, né?
Esse está em 200. Mas hoje em dia, uma produção mais ou menos já fica em 100, 120. Você vê aí o Tarantino que fez o Django, ficou 120. Foi uma das produções mais caras.
Dele, né?
Não, do Oscar daquele ano.
Ah, tá.
Assim, que tava concorrendo ao melhor filme, foi uma das produções mais caras. E você vê aí, concorreu o Oscar. Mad Max não vai concorrer ao Oscar.
Não vai. Vai não.
Sequer será lembrado. Vai estar em categoria técnica, fotografia, esse tipo de coisa. Mas o que acontece é o seguinte, eles gastaram muito dinheiro porque vem a sucessão de azar desse filme. Esse filme tá pra sair já há uns 6, 7 anos, se eu não me engano.
É, e foi adiado, né? Por duas vezes.
Isso. Por quê? A Austrália é um lugar muito bizarro, né? E o filme é australiano, era gravado pelo Mel Gibson. Tem a versão do áudio original australiano, se você tiver um DVD, né, antigo dele aí, você vai ver que tem a versão com áudio em inglês, que é o Mel Gibson dublado, e com áudio australiano, que é o Mel Gibson falando Mel Gibson. E aí o que acontece? Tem uma chuva na Austrália e o lugar cresce grama. Então você já não pode usar aquele deserto, mas porque o deserto deixou de ser deserto. E eles foram gravar num outro lugar, que eu esqueci o nome agora. E aquelas cenas que você vê dos carros andando no deserto, não é CG.
Não.
O carro parado, é o carro anda
mesmo.
Então
mesmo.
Você gasta dinheiro pra fazer tudo isso. É muito efeito prático, entendeu? Tanto que as horas que você vê que tem efeito especial, tá tosco.
Eu gostei dessa abordagem porque na galeria do cinema mundial tem muito filme com efeito especial que o efeito envelheceu mal. E eu tinha medo disso, de botar um CG lá, mas que anos depois eu fosse rever e, pô, tá uma bosta. Parece um Play 1, efeito de Play 1.
Ah, mas eu acho que isso aí é no geral, porque as coisas vão se aprimorando com o tempo. Igual quando você falou, o Play 1. Quando lançou, caramba, igual de verdade. Igual o bonequinho de verdade. Ronaldinho, igual, idêntico. Você olha hoje, são 3 quadrados.
É igual o pessoal fala. Na época que lançou o Star Wars 1, Ameaça Fantasma, Jar Jar Binks estava como se fosse um humano.
Cara, era perfeito.
Agora hoje você vê uma porcaria, cara.
O Hollywood era mal feito.
Caralho, ele tá destacado, cara. Tá, já tá... Você vê hoje em dia, parece que ele tá tipo o Mion.
Isso. Nos clipes, né?
Nos clipes, sabe? Ele tá muito destacado, cara.
Mas isso eu gostei do pouco efeito especial, né? Até mudando um pouco o panorama, atualmente estão querendo colocar mais isso em prática. Também para economizar o orçamento, né? Você investir em outras
mas não economiza
direções.
Tanto, né, cara? Vamos pensar nisso.
É, ver o caso do Miller. Ele se fudeu, era pro filme ter fechado em 120, 150? Era. Mas só de você ter que trocar a locação inteira para outro lugar, você já vai, grana. Você perdeu a locação. Ele quer usar uma locação enorme, que era um deserto.
Ele deu azar.
É logística de levar tudo pro outro canto. Tem que lembrar que todos aqueles carros funcionam. Entendeu? Então.
E é deserto, né? Botar motor em deserto.
Exatamente.
O motor chora.
Chora. Exatamente.
Menos o homem.
Não, porque o homem não chora.
O homem não chora.
Então, o senhor feudal tinha uma coleção dentro de um cofre, né?
De cara,
ticas. É, ticas.
É, ele é o único comedor.
Cara,
da parada.
Antes de mostrar aquele cofre, mostra que as mulheres sendo ordenhadas, né? Tratando como animal mesmo, cara. Bizarro, cara.
Ah, cara, mas tinha uma lá que era igual uma jamanta, cara. Vamos falar a verdade. Que mulher grande, cara.
Cara, vamos lá, é completamente bizarro lá dentro.
Sim.
Primeiramente, você tem pessoas que fazem parte de uma seita. É basicamente isso.
É uma seita.
Entendeu?
A seita do Immortan Joe, né?
É. Aí você tem. E essas pessoas recebem sangue de outras pessoas quando estão precisando de uma doação de sangue. Feita ponto a ponto, né?
Isso.
Da melhor. Da melhor
super
forma.
Super higiênico.
É.
Super bem científico, né?
Colocar de cabeça pra baixo o negócio na boca.
E um sanguinho pingando de um pro outro.
É desse jeito. Era mais fácil que pegar e beber aquela merda, né? Aí, a gente tem que lembrar aqui, primeiro, apocalipse nuclear, então todo mundo tá fudido, todo mundo tem tumor, todo mundo tá na merda.
Termo nuclear, como foi citado. Vamos aos termos do filme.
Isso, tá.
Praticamente
é a mesma merda.
Aí você tem lá, mulheres que são ordenhadas para gerar leite para os filhos do Immortal Joe.
Ou seja, para sustentar sua prole de nobreza.
Isso, ele era o único milão da situação. É, né, a gente tem que lembrar ele.
Era o único, né?
Exatamente.
Ninguém fazia amor.
E todos são mantidos na disciplina do medo. É o medo eterno do senhor Immortal Joe lá, que é também o chefe deles, o líder da vila deles.
Isso.
Olha, é tipo Naruto, né?
Sacanagem.
Tribo, né?
O quinto Hokage é o Immortal Joe, vai entender,
isso,
né?
Isso aí. Também. E aí nós temos a galera, a prole, que fica ali, né, fazendo, bebendo água.
É o que tem que fazer, cara, o champanhe ali é a água.
Eu não entendi a função dessas pessoas pobres e fodidas ali. Elas não produzem, teoricamente, você não vê nenhum delas produzindo nada, entendeu? Você não vê elas servindo de nada. Elas só estão ali pra ser os mendigos da situação.
É.
Enquanto isso, você tem lá a gangue lá do Immortal Joe e porra, eles têm tudo, teoricamente. Eles têm comida. Que ninguém... Ele tá fudido, cara. Tá todo mundo tranquilo.
Duas coisas que eu vou chamar a atenção. Primeiro, uma parte lá, quando ele percebe que suas mulheres sumiram, mostra uma cena de uma horta, cara, suspensa.
Sim, no alto lá das pedras há uma produção de alimentos. Aparentemente, aquela vila ali controla toda a produção de alimento das outras vilas.
Acho que tem água ali, né?
Aquele
bombeiro do subsolo e tudo mais.
Isso.
É dele.
E a bomba tem que ser da pior forma possível, né? São pessoas andando em engrenagens.
Exatamente.
Porque a gente tem que lembrar que é Mad Max, ele dá uma exagerada nas coisas.
A prole do Immortal Joe é totalmente bizarra fisicamente, né?
Sim.
Toda cheia de...
Aparentemente,
alterações,
parece,
né,
que eles marcam tudo na pele.
Sim.
Você pode reparar que todos eles têm cicatrizes de coisas que marcam a pele dele. E aparentemente, até parece que se você for ver, é como se fosse uma tribo indígena mesmo.
É. E outra coisa...
Cara, mas prole, o que? Os meninos de guerra?
Isso.
São todos filhos de morte.
Não.
Cara, não são todos os filhos de guerra.
São os filhos deles, filho dele mesmo, aquele anãozinho.
Tem uns pequenininhos.
São todos deformados,
São os filhos dele.
Aqueles sim, mas os maiores, os que vão mesmo pros carros lá,
não são recrutas.
Eles são recrutados.
Duas coisas. Primeiro, como ele age como senhor feudal ali, ele marca o seu gado com sua marca, com a sua insígnia. E segundo, ele precisa daquelas mulheres ali porque ele teve outras mulheres, provavelmente, e não gerou filhos perfeitos.
Ele tem a síndrome de Zé do Caixão. Se eu for pegar os primeiros filmes do Zé do Caixão, ele queria ter o filho perfeito. Mas a questão toda é o seguinte, ele tem os seus problemas, então ele seleciona, teoricamente, a melhor...
A reprodutora,
mulheres,
né?
Isso.
As mulheres pra ter os melhores filhos, isso é normal.
Sim. E nunca nasce algo decente, né? Você for reparar, aqueles bombadões, que não tem um só, não.
Não,
tem mais de um.
Tem mais.
Mas tem um que é o principal ali deles.
Sim.
Aquele cara ali, ele lembra um do filme 2.
Sim.
Que na internet ele é muito referenciado como Among Us, que ele fala isso no filme 2, e aí as pessoas ficam lembrando disso até hoje, essa merda.
É um meme, né?
Virou um meme aí.
Realmente aquelas pessoas não mostram... Parece que são mendigos, né? Mendigando água.
Não serve de nada aquela galera.
A atuação dela foi assim.
Mas qual que é a função daquele povo pobre lá? Simplesmente enaltecer Immortal Joe.
Sim.
É aquele povo pobre ali que faz o cara ser o Immortal Joe.
É. Exatamente. É pra subir inflar o ego.
Bem ou mal, de vez em quando o cara puxar, pingar umas gotas de água lá. Abre a torneira. Então, pô, os caras ficam tipo uns tatu pé da estrada ali, de base, de papelão, e de repente pula aquele monte de mendigo oblong lá.
Você pode perceber pra...
Oblong, detalhe.
Pra fotografia ali, são várias formações rochosas, né? Pequenas montanhas lá, e as pessoas provavelmente moram em cavernas ali.
Moram ali ao redor também, porque ele tem sombra.
Exatamente.
Enfim, foi bem pensado nessa parte
foi.
de... Ah, aqui tem sombra, aqui tem água, lá na outra não tem, então é tipo de coisa. Uma referência número 2. O inimigo, o Mortal Joe, ele é o inimigo do 1. É o mesmo ator. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo personagem, mas é o mesmo inimigo do 1. É o mesmo ator.
Olha aí.
Mas que dia! Mas que lindo dia!
A gente consegue perceber que o caminhão se dirigia para outra localidade, dominada também por Mortal Joe.
Exatamente. Não, não era dominada por ele.
A Terra Selvagem.
Não. Você tem que lembrar o seguinte, que aquele caminhão, ele faz as trocas entre as tribos. Entre a Vila do Combustível, no caso, dessa vez, rolar a troca entre a Vila do Mortal Joe e a Vila do Combustível. Entendeu? Aí havia essa troca, eles fazem isso, é escambo. Um precisa do outro, então eles vão fazendo trocas pra, né, ter o que precisa.
Uma sustentabilidade.
É, um precisa de combustível, precisa de água, então eles fazem essa troca. Só que ela desviou essa carga pra tentar fugir desse pessoal, porque ela não achava tudo aquilo que estava acontecendo naquele local justo. A pessoa era a Charlize Theron. Ou Vulgo Furiosa, sem braço.
Imperatriz Furiosa.
Isso aí.
Eu me pergunto, Furiosa, pelo título Imperatriz.
Ela tinha tipo um título de nobreza na situação.
É, e ele, o Imperador, será que.
Eu acho que ele tratava mais como um homem mesmo, porque ela era porradeira.
É.
Igual ela fala Furiosa. No filme. É, pô, ela foi roubada de outra vila e tal. Talvez tenha sido um escambo também, a gente não sabe, né? Porque, pô, a vila só de mulher lá. É, ela... Como é que o nego vai e pega só ela? Pô, se fosse o cara, ia pegar metade da vila pra mim, cara. Não é verdade?
É que, provavelmente, também, aquelas outras meninas, talvez, vieram de outras vilas também, né?
Muito possivelmente.
Ou daquela mesma, né?
Porque elas são totalmente diferentes, né? Tem uma ruiva, tem uma meio oriental.
Tem todos os tipos de mulher na situação,
tem,
né?
Tem pra todo gosto.
É, tem que lembrar também que acabou as nações, né? Então, tudo misturado, né?
Por aí, mas você vê que essas mulheres, cara, elas não têm marca de sol, de envelhecimento de sol.
É...
São mulheres muito bem cuidadas.
E são cativas, né?
Totalmente cativas.
Ninguém,
talvez...
ninguém sabia delas. É, poucos sabiam.
Sequestradas desde a infância. Como pode ter sido o caso da Furiosa também. Sabe? Talvez desde a infância já roubadas pelo Immortal Joe pra fazer um iê-iê.
Quando eu vi... Quando eu vi no trailer e depois no filme, eu falei, que é isso? Victoria's Secrets, cara?
É, né?
Por aí.
Todas de seda branca,
cara,
e tudo mais.
Cara, aquela parte que estão se lavando na mangueira do caminhão lá. Cara, aquilo é totalmente Emanuele, velho.
É.
Não é. Era se lavando, pô, vem um Tom Hardy, parou, olhou. Ué, tô no filme certo?
Eles conseguiram barangar Charlize Theron, né?
Cara,
tá de parabéns.
Tava muito demoníaca, velho.
Mas eu acho que é essa a ideia, eu acho que deixar essa ela muito bonita, o pessoal
exatamente. Ia
novamente tirar o conceito que o Jorge Miller queria colocar ali.
É.
O motivo da Imperatriz Furiosa retirar aquelas noivas ali, ou é porque ela sofreu esse maus trato semelhante, ou pode ter alguma coisa intrínseca ali, né?
Cara, eu acho que o que tá intrínseco é que é errado.
Errado, sim. Apesar de ser uma sociedade desfigurada, detém resquícios daquela sociedade antiga que,
porque
pelo menos, eles ouviram falar.
Quatro, cinco mulheres presas num cofre...
cativeiro.
É, não é legal?
E abusar sexualmente delas também não é uma coisa muito normal de se fazer.
Exatamente.
É.
Mas o filme em si gerou uma polêmica.
Exatamente. aparentemente os homens se incomodam com personagens femininos fortes.
Homens que não tem culhões.
É, eu acho que é homem que não se garante.
Eu também acho. É tipo não sai de lá no carnaval. Ah, que é preciso no carnaval. Não é, porque eu tenho medo de gostar.
PS, algumas atrizes de Hollywood citou que Hollywood não investe em filmes de heroínas porque é um ambiente totalmente machista.
Sim.
De fato.
É.
As próprias produtoras mesmo, assim, você falando de, no caso de super heroínas, de quadrinhos e tudo mais, não investem nisso. Agora que estão começando a criar um universo pra isso. Um universo, assim, totalmente feminista, voltado pra esse público principalmente mais novo. Pra mostrar que as coisas não é bem assim, não gira só em torno de homem.
Exatamente. Até nos quadrinhos gerou essa polêmica, só fazendo uma ponte aqui rapidamente, a Marvel, antes do seu reboot, teve a Thor, né? O Thor virou mulher.
Ainda tem.
Então. Ainda tem.
É.
Outra dentro aqui, a DC tem um quadrinho totalmente voltado pra mulher, que é a Batgirl. Exclusivo, é assim, não é exclusivo, é só a mulher que compra, mas o tema central ali das tramas são todas com cunho feminista, com cunho de valorização à mulher, no caso.
É, entendeu? A questão é o seguinte, é que geralmente o feijão com arroz seria Max, mulher gostosa em perigo, ele salvando a mulher gostosa em perigo e matando o vilão.
Exatamente.
É o feijão com arroz, entendeu? Aí, é o negócio que eu falo, Mad Max nunca foi isso. No 1, a família dele é morta e ele se vinga.
Isso, sim.
Então ele já não tem donzela pra defender. É. A família dele tá morta.
É, uma trama de vingança.
No 2, ele não tem família. Ele tá num lugar, ele olha, ele viu que vai dar merda, aí ele entra pra...
Pra merda.
É, ele usa ainda aquele instinto dele de policial, de ex-policial.
É, isso,
né?
Exatamente.
Merda, né, cara? Vamos falar a verdade.
É, ele, a farda tá ali com ele ainda. É. No 3...
É uma história tribal também, é parecida com o 2... Só que
mas
tem...
aí eu acho que no 3 entra essa situação de salvar do zero perigo, né? Que ele salva uma mulherzinha lá.
Não é a Tina Turner.
Isso, que não é a Tina
Turner.
É. A Tina Turner é muito pelo contrário, ela é a evil da situação.
É. Ela é a vilã. A Paula Bratt da história.
Isso.
Ambas tribos no Max 3 são comandadas por mulheres.
Isso. É, exatamente. Lá nesse quarto filme, você tem uma situação de o Max é colocado. Ele não é o principal do filme. O nome é Mad Max, mas...
Ele tá ali,
é,
né?
É, exatamente. Ele entrou na história. É tipo, ó, eu quero mostrar uma história que acontece no mesmo universo Mad Max. Do filme, dos três filmes antigos.
Sem o Max ficaria estranho. É. Só por isso, é.
Assim,
Very Mad.
Furious Mad.
É.
Exatamente.
Porque o que acontece? Não é só uma questão de roteiro. Tem elenco também. Você bota Charlize Theron pra atuar com Tom Hardy, não é por nada não, mas a Charlize Theron vai dar uma surra de atuação no cara.
Totalmente.
A mulher tem muito mais cima, a mulher sabe fazer a parada. Entendeu? O Tom Hardy tem um filme aí.
Tem um filme aí.
Na moral,
ele tá despontando agora.
Me fala aí, ó. Ele foi chamado pra fazer todos os filmes do mundo agora. Ele fez
agora.
Quase nenhum. Vamos lá. Ele fez o Inception. Aí negou o Ru Inception. Antes disso, ele tem filmes como Bronson, Warrior, que eu acho que são dois filmes muito bons.
Warrior é muito bom.
Mas qualquer um faria aquele
papel.
Mas é que
não é mais ali o papel. Ele tá no filme. O filme não gira em torno dele, nenhum desses dois casos.
E é igual um dos motivos pra ele não crescer.
Isso.
A questão dele não crescer no filme, eu acho que deve muito a isso. Ele não ser o principal.
É.
E se colocasse ele como principal, não tinha como colocar a Charlize.
Não.
Ia ter que ser um qualquer outra história, menos essa daí.
Bem mais suave, bem mais aleatória, no caso.
É. E é isso, sabe? As pessoas se incomodam com mulheres BDS. E, cara, ela nem é BDS.
Não.
Ela não é a Ripley. Ela não é a Sarah Connor. Ela é só uma mulher que botou essa ideia na cabeça e tá executando isso.
É, quer fazer o correto dessa
entendeu?
Vez, né?
Não é a questão de ser BDS. Primeiramente, quase qualquer homem que não quer ter a Charlize Theron no filme, tem algum problema.
Tem,
um
problema no saquinho.
É, exatamente. Falta saquinho.
Falta.
Entendeu? E aí, porra, você tem ela que não é B10, não é essa sinistreza toda, mas as pessoas estão incomodadas com isso. Estão incomodadas com o fato de ter uma mulher que brilhou mais no filme do que o Max. Cara, era impossível.
Exatamente.
A história tinha que ser outra, não ia poder ser essa história.
Não, além do puro machismo que realmente está rolando, que a gente está vendo isso, assim, em caso de gente querendo boicotar as sessões e tudo mais. Era aquela coisa, eu acho que o pessoal esperava o Max brilhando.
Isso.
O Max no centro do filme.
Cara, elas esperavam um Schwarzenegger.
Isso.
Entendeu? Eles estavam esperando um cara dando tiro, fazendo coisas incríveis.
Né?
É, entendeu? Ela tava esperando um homem fazendo os atos heróicos que o homem faz. Não,
isso,
não tem nada disso.
Tom Hardy. Não tem como. Não é percebível.
É, não é nem por ser o Tom Hardy. É o roteiro como se desenhou.
É, cara, claro. O filme...
Ele apareceu ali. A primeira cena, ele é capturado, cara.
Não, é. Primeira coisa, o cara mata um calango, come e depois é capturado. Porra, perdeu a moral pra mim ali.
O calango de duas cabeças?
Não, tá, show. Era um quadro Charizard, vamos botar assim. Mas pra mim, o cara perdeu a moral ali. Tentou escapar, aquela cena dele fugindo. Os meninos de guerra, cara, aquilo eu achei foda. Pra mim, o auge do filme com ele foi aquela parte. Ele lutando pra correr e sair daquilo ali, pendurando no gancho e tal. Aquilo eu achei muito, muito foda na parte dele.
Achei a cena de luta dele com a Charlize Theron.
Tá, essa cena foi boa por quê? Porque a Charlize Theron deu uma coça nele. Você fala com a chave, com a chave.
Não, no início mesmo, quando ele chega no...
É, ela vem com a chave e ele defende com a porta do carro e tudo isso. Essa parte. Então, a Charlize Theron deu uma coça nele.
Ah, é. O cara no final ela termina melhor.
Uma portada na cara dela. A mulher olha pro lado e bota bater nele. Porra, que mulher foda é essa, cara? Mas essa parte foi boa porque ela brilhou. Ele brilhou sozinho no começo.
Ele só fica sozinho praticamente isso, filho.
Só aquela parte. Depois o cara vira um para-choque do carro.
Uma bola de sangue.
uma bolsa de sangue.
Bolsa de sangue,
uma,
isso aí.
Um para-choque.
Não, e testemunhe.
Exatamente, né? Esse deve ser aquele pessoal que deve ter tipo 72 virgens quando morre também, né?
É. Não, tem uma referência aí na parte que o Nicholas Holt... Isso, saltando agora o tempo do filme, indo pro final. Nicholas Holt tá dentro da máquina de guerra, tá triste porque ele perdeu a arma e perdeu a confiança do Immortal Joe. Viu o que ele fala? Eu perdi a confiança, eu não vou pra Valhalla jantar com os outros guerreiros, os heróis.
Tem essa mitologia nórdica na
achei
situação.
Achei muito foda.
A Valhalla é citada várias vezes no filme.
Isso foi bacana, porque, pô, o Immortal Joe botou uma parada bem legal na cabeça dessa molecada. De que, pô, você morrer pra mim é lucro. Porque você vai pro Valhalla, sabe?
Era
assim
isso que...
Assim como é a tradição no ar.
Exatamente. Isso. Se você morrer de causas naturais, você vai pro Hell. Agora, se você morrer lutando, você vai jantar lá no Valhalla. Exatamente. Era uma motivação pro guerreiro.
Cara... Tá com sede de saquear sempre, tá com sede de vencer sempre.
E, pô, o cara não tinha nenhuma expectativa de vida. Ele tava com dois tumores já no corpo dele.
Todo mundo ali.
E batizou, no... batizou.
É, o tumor, o cara atrás dele que era bolsa de sangue. São meus amigos, né? Tem um homem que eu carrego uma bolsa de sangue. Então eu não vou viver muito, não sei, talvez. Então pra mim morrer em batalha é bacana. Minha vida vai ter um significado.
É igual aquele cara na disputa lá de tentar interceptar a máquina de guerra na fuga. Um cara lá é atingido, né? Ele quase desfalece lá de dor, mas ele vai e pensa: não, é minha deixa agora.
Cara,
e salta, cara.
Uma flechada na cara, né? Um negócio assim, né? É bem, bem underground mesmo.
E testemunhe o ato heróico dele, cara.
Testemunhe eu indo pro inferno agora.
Cara, e eu não tô lembrando disso. Mas acho que no 1 não tinha essas lanças explosivas.
Não.
É
não.
Só metralhadora mesmo.
Não tem nem Apocalipse, é no 2 que tem Apocalipse.
É.
Um é...
Pré-Apocalipse.
Explica no 2, que entre o 1 e o 2 houve um Apocalipse.
É,
não, porque não,
gasta
não
o gás todo, né, pra fazer um. A gasolina inteira pra fazer um. Aí teve crise de gasolina, não entrou em Apocalipse.
Não, já era um mundo muito sitiado.
Muito fodido,
né? No 1, mas o 2 foi...
Foi o estopim, né?
Do 1 pro 2 é que teve a merda. No começo o 2 fala lá.
Eu achei que o George Miller ia dar uma menção honrosa ali pro Mel Gibson aparecendo de relance ali.
Porra nenhuma, né?
É, tipo um Stan Lee da vida.
Cara, e o mais bizarro, né? A gente pode reparar uma coisa. O Mel Gibson é completamente oposto à ideia do filme novo. Eu acho que até uns motivos ele não está lá. Mel Gibson, vocês não sabem, é um grande filho da puta.
Exatamente.
Apesar de bons filmes não, ele tem Braveheart só. Se vier com Patriota, é Braveheart não, e na...
Máquina Mortífera.
Você lembra dessa porra, tá certo.
Do que as mulheres gostam?
Caralho!
Ele tem Máquina Mortífera e Braveheart.
Não, cara,
só.
Que as mulheres gostam.
É maior, essa merda ali na Sessão da Tarde passa, cara.
Não, passa
não
assim.
Presta.
Passa assim, que eu vejo.
Vê, aham. Uh-huh. E ele é completamente o oposto. Ele é um bom filho da puta. Porque ele é um cara preconceituoso, antissemita, machista. Enfim, ele
é o cara que as mulheres gostam.
Ele,
literalmente.
Ele é.
Naquele
filme,
ele
é uma junção de todos os preconceitos do mundo numa pessoa só. Ele... Tanto que no Oscar, ninguém sentou do lado dele.
Sério, cara?
Não chamou
no último total. Oscar aí, nego não sentou do lado dele, não.
Caraca. Por causa dessa série
de
questões
deles.
Caraca.
Ele enfiou a mão na mulher e a mulher começou a falar. Ah, ele não gosta de Deus, ele não gosta de nada.
É, se fosse no Brasil, seria deputado hoje, né, cara?
É hoje exatamente.
Tem vários aí.
Ia ter mito no nome dele.
Exatamente.
Ia ser Mel Mito.
É. Mito Gibson.
É, Mito Gibson. A gente tem que lembrar que todas as formas de ódio...
É, exatamente.
Ainda é ódio.
Ainda é ódio.
É só pra reforçar essa questão do machismo... A gente tem que levar em consideração o seguinte, o pessoal que reclama muito disso, você tem que lembrar que homem na vida não é só esse ser humano herói que faz atos cíveis, esse tipo de coisa. Também tem muito homem merda. Não, eu tô falando isso porque eu conheço. Todo mundo que conhece, pode ser até um de nós também, homens que não fazem coisas que mulheres fazem.
Eu não mato barata. Eu sou um homem merda.
Você não mata barata, entendeu?
Eu sou um homem merda, eu assumo.
Eu tenho medo de altura.
Aí.
Viu? E tem mulher que é escalador profissional.
Exatamente.
Entendeu?
Aqui... Tem medo de altura?
Tem.
E barrapel.
E
queria que eu fizesse com eles. É, que
é
mais
porque eu tenho medo de altura, por isso. Eu não desço de qualquer lugar.
Tenho medo de água.
Sem nadar,
mas tomo banho. Frequentemente.
Não tomo banho, não bebo água. Sou um...
E você, então, tá nervoso.
Tá nervoso.
Não é hidrofobia, né?
Tá nervoso sempre porque o filme é um lixo.
Tá nervoso, cara. Eu começo a ver as coisas. Tenho muito tempo dentro da água.
Titanic.
Eu faço meio assim...
Cara, quando alguém num filme prende a respiração, eu prendo também.
Eu prendo também. Todo mundo. Prendo também.
Ah, então é todo mundo. Então é todo
eu
mundo.
Prendo também.
Todo mundo.
Nesse deserto, eu sou aquele que foge dos vivos. E dos mortos. Um homem reduzido a um único instinto. Sobreviver.
Os veículos, gente. Os veículos estão bem Mad Max ou nem tanto?
Totalmente.
Cara,
sempre exagerados, né?
Yeah. É. Você tentar combinar dois motores, igual eu vi lá, tem carro com um carro sobre o outro pra combinar os dois motores e ele ir mais rápido.
Não, você botar um V8 com um Charger em cima, num lugar onde não tem gasolina.
Yeah, exatamente.
O bagulho deve fazer 3x1.
Aí você tem que ficar cuspindo gasolina na parada.
Caraca, doideira isso, cara.
E é nitro, né? Nitro,
Nitro, né? Comparando o Mad Max a outros filmes pós-apocalíptico, eu lembrei de um que não fez tão sucesso, porque veio muito tempo depois de Mad Max, Waterworld.
Cara, toda vez que bota esse filme, ele bota esse filme lixo na roda, cara.
Nossa, Waterworld é muito ruim, cara.
É uma bosta.
Kevin Costa?
É.
Ah, e aí, Waterworld e Mad Max tem duas coisas em comum. Duas não, uma coisa só.
Dois são bons pra cara.
Não. Mad Max é bom, Waterworld é uma merda. Mad Max custou $700 mil.
Waterworld custou um bom dinheiro.
Waterworld custou 70 milhões. Quem que você acha que ganhou mais dinheiro no final?
O Max Maluco.
O Waterworld eu acho que não fez nem...
Acho que nem recuperou.
Não, acho que não fez 15% desse valor.
Caraca.
Um dos maiores prejuízos da história de Hollywood. Caramba, é o Waterworld.
É um filme ridículo demais, cara.
A premissa dele é até boa, né? Pós-apocalíptico... Aquecimento global, tudo.
Caminho de água, Não é bom, cara. Igual fase de água do Mario.
Ah, o barco do cara é maneiro, a apelação que houve um apocalipse nuclear e o cara virou mutante, né? Beleza.
Eles tentaram.
Plausível. Tentaram. É, mas não foi pra frente. E por causa disso, eu também queria perguntar pra vocês. Vocês acham que filmes como esse devem ser lançados em determinada época, tem que seguir certas tendências?
Tem que ser bom. Só isso. Okay. Tem gente que aproveita o timing, que tá engavetando filme de zumbi aí pra na hora que o zumbi voltar, quando tiver na última temporada do Walking Dead? Tem. Com certeza tem gente fazendo isso.
Sim, tem sim.
Mas tem que ser bom. Só isso.
Não adianta nada.
Ficou,
né,
bom. Sabe, qualquer época do ano.
Um monte de filme de zumbi, você não sabe filme bosta de zumbi também, não sabe.
Tipo Crepúsculo?
É?
Tipo Crepúsculo.
Tipo,
ah. No auge do vampiro, nem conheço Crepúsculo. É, se teve... eu gravar aqui agora nu, fica melhor Crepúsculo.
É, uma coisa curiosa, eles sempre tiram o volante.
É, né? Parece cockpit de Fórmula 1.
É, o volante é como se fosse a cela do...
Ah, da besta mecânica.
É, da besta mecânica, porra, exatamente.
Do fundo agora.
Porque no mundo real, tenta fazer isso com seu volante todo dia.
Não dá, vai estragar.
É uma merda você encaixar o volante, cara. Mas usaram um recurso legal lá, né? Aquela chave de grifo imensa.
Cara, aquilo eu achei muito maneiro, tá?
Velho, procura no YouTube. Um cara, tem um russo dirigindo assim.
Chave de grifo?
Naquele dia, mais cedo, eu tinha visto um cara com uma chave inglesa, que é uma chave de grifo, do jeito que você quiser, dirigindo uma porra de um carro. Fui mais tarde no cinema, vi a mesma coisa.
Virou moda agora. Vou arrancar o volante do carro e vou andar só assim também.
E pra você ver, Aí, ó. Quem disse esse negócio de filme na verdade? Se o russo maluco dirigiu, você também consegue?
Lógico.
Vai lá, amiguinho.
Outra coisa que fiquei até que surpreso é que o carro do Max, o Interceptor, foi destruído, né?
Umas três vezes.
Não, duas vezes, porque no 2 ele também foi.
Verdade. Só no filme foi umas duas vezes.
Não, então, mas no filme 2 ele foi destruído.
Ah, tá.
Assim, é. Não sobrou o Interceptor. E no 3 agora tá com o Interceptor.
Ele fez um do zero.
O que te leva a crer? Que esse filme 4 pode ter passado antes do 2.
Olha só.
Possivelmente é bem no começo da história do Mad Max aqui lá.
Pode ser. Isso, ali. Porque ele tá mais noob, né?
Exatamente. É. Cara, mas depois o Tom Hardy e o Mel Gibson é muito podre, né, cara? É muito fim de vida. Hein?
Cara, uma coisa que eu achei legal foi, no início ele tava cabeludo. Ele tava cabeludo como?
O Gibson.
No filme 2.
Sim.
Eu acho que é uma ordem natural você ficar cabeludo e barbudo.
É, depois que o mundo acaba, você nunca se preocupa em cortar o cabelo.
Não tem mais Joaquim.
Pois é.
Igual o bigode. Bigode, pra ele o mundo acabou. É.
Ele já tá vivendo já no...
Já vive no mundo,
cara,
Mad Max.
Frente do meu tempo, cara.
Frente até demais, né?